Mil perdões, gente, por alguma falha técnica qualquer. Espero que não tenha atrapalhado muito. Só repetindo a história toda, já que isso daqui vai ficar gravado e a gente vai, em princípio, publicar isso depois como mais um episódio do Radinho. Dessa vez eu estou falando com o próprio microfone do celular. Eu vou tentar mudar isso para um outro fone Bluetooth que eu tenho, para ver se o áudio fica um pouquinho melhor. Vamos ver. Eu tinha comentado no episódio anterior que eu iria trazer uma convidada muito querida, que é a Mariângela Ribeiro. Ela trabalhou na Central Globo de rádios, é uma figura divertidíssima, e eu queria muito que ela conversasse com a gente sobre essas anedotas que ela tem aos montes de rádios, etc. e tal. Cadê o aparelhinho? Ah, bom, é um instante só, muito obrigado. Estamos aqui. Meus caros, quem está aqui? Edu Mancebo, Rafael, Evaldo Artioli. Será que a gente vai conseguir mais gente hoje aqui no bom e velho Papo Raríssimo ou vão ficar só nós três aqui? Afinal, é feriado, né? Uma sexta-feira, 5 horas da tarde, Páscoa. Bom, eu vou tentar chavear agora, gente, para esse meu fone de ouvido aqui, para ver se fica um pouco melhor. 3, 2, 1. Ahá, e agora? Será que ficou melhor? Alguém me dá um feedback para eu saber se vale a pena continuar usando esse fone ou não. Alguém quer se manifestar? Sim? Não? Talvez? É só pedir que eu abra o microfone de vocês. Bom, só para comentar, enquanto o pessoal aí meio se empolga com a ideia de abrir o microfone e se apresentar, eu acabei gravando esse episódio do Radinho hoje. Normalmente não gravaria num feriado, mas é que eu não queria deixar passar uma história que eu tinha achado muito legal, que era essa história sobre a guerra russo-japonesa. Eu sempre tenho um receio de que eu acabe acumulando histórias demais e que ou eu tenho que falar de uma maneira um pouco mais precipitada, ou que eu acabe esquecendo. Então eu acabei, bom, não sei se eu fiz bem ou mal, mas o que que quer dizer hoje em dia um feriado, ainda mais no meio da pandemia, com praticamente todo mundo, espero, né, em casa no home office. Não tenho a menor ideia. Mas assim, os números hoje estavam parecendo normais, então acho que a audiência do Radinho hoje foi regular. Né, no último episódio do Papo Raríssimo 2, não sei se vocês acompanharam, a gente teve algumas histórias. A gente está acumulando histórias aqui, desde o interior do Pará até o interior de Minas, até o interior do Rio Grande do Sul. Eu não sabia, mas o Radinho aqui é quase um fenômeno nacional. Eu não podia imaginar que a gente estivesse alcançando e fazendo parte da vida de tanta gente tão longe assim. Esse vai ser um fim de semana provavelmente difícil para todos nós, não só porque, devido à pandemia, a gente vai ter que manter o isolamento, manter a distância da família, mas para mim também vai ser, né, vai ter muita ansiedade, porque você fica imaginando que muita gente não vai se comportar, né, e isso vai fazer com que os números recrudeçam, né? Que os números cresçam novamente, como eles cresceram por conta do Carnaval, por conta do Natal, em que tantas pessoas, né, resolveram, sei lá, esquecer a gravidade da situação e acabaram, sei lá, cedendo à questão da tradição ou da questão da saudade, etc. e tal. E isso acabou fazendo com que os números ficassem um pouco mais altos, para não dizer muito mais altos, e para não dizer que realmente a coisa está completamente fora de controle. Então, eu torço, torço, torço para que essa Páscoa seja uma Páscoa, assim, uma não Páscoa, né? Que a gente comemore a Páscoa em completo isolamento. Eu e minha mulher vamos ficar aqui quietinhos. Eu, no máximo, vou mandar aqui um vídeo para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, né? Vou abrir aí, de repente, um Zoom só para todo mundo um ver a cara do outro. Mas eu não vou sair daqui, mas nem que se pegar fogo no prédio. Caríssimos, raríssimos, eu acho que a gente está com uma audiência bem baixinha hoje, né? A gente está com pouca gente, aparentemente. Ninguém está assim lá muito empolgado para pedir o microfone, nem para pedir a palavra. Oba, o Edu abriu. Edu, e aí, como vai você? Edu? Alô, alô?
Alô, tem que apertar aqui, né? Agora sim.
Isso. Então, a usabilidade desse negócio é meio chata. Eu também paguei mico na primeira vez. Você tem que abrir o microfone. Bom, prazer falar com
Tranquilo.
você, Edu. De onde você está
Igual
falando, Edu?
Ah, para sua decepção, São Paulo capital.
É. Nesse caso, eu tô ninguém pertinho. É perfeito. Ninguém é perfeito. Né? O que você fez de errado, né? Só para saber. Deve ser algum karma, né? Vidas passadas, não sei e tal. Quando algum estrangeiro pergunta onde você mora, se for lá, lamento informar, mas é só São Paulo, né? Não é assim alguma coisa exuberante.
Isso. Pois é. Ah, e outra legal, coisa que também que é. Isso, e a diferença é que hoje você está me ouvindo, porque você não sabe, eu falo com você todos os dias, né? Ouvindo o radinho.
Sabe que começa assim, né, Edu? Começa assim, né? Eu vou te dar umas dicas de medicação, Tô brincando. Se a minha medicação funcionasse, não tinha radinho, né? A minha medicação pois é, não funciona, tranquilo. Infelizmente. Mas olha, eu estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem também? A qualidade
do áudio está boa? Estou te ouvindo bem, acho que está boa, e tá. Acho que está bom desse jeito, e sim, já escutei o episódio de hoje também, né? E o que que tu, né, está fazendo aqui em pleno feriado é justamente isso que você falou, né? Estamos todos trancados aqui, eu falei, oba, hoje eu vou conseguir participar, queria ter participado dos outros, mas estava trabalhando online, né? Sim. Mas acho que o principal que eu quero te dizer é festejar essa ideia do Papo Raríssimo, que principalmente bom. Porque eu acho que você merece, que é o seguinte, ter um feedback nosso, né? Porque
é isso. Você tem toda a razão, cara. Você tem toda a razão. Falar sozinho é esquisito. Falar sozinho isso. É bem esquisito. É.
Então, eu falo sozinho com você todo dia, né? Mas, mas a diferença é que você, principalmente, eu diria, eu escuto desde o início, nem me lembro, 2017, 2018, admita que eu escutei todos os episódios.
Cara. Meu Deus, tipo foi isso. Você então? Meu Deus fui do céu. Eu, sabe isso. Que o seu seguro saúde acaba de ser cancelado, né? Ele vai, tem uma cláusula bem pequenininha. Olha, não, cara, que legal.
Muito ao contrário, o que eu quero comentar é exatamente que eu escuto desde sempre, mas desde quando foi novembro, dezembro de 2019, que você tem me ajudado muito nessa travessia com a Covid. Porque honra seja feita, né? Eu tenho divulgado isso para as pessoas que eu conheço, né? Você já falava disso que é epidemia, Covid, que o negócio ia ficar feio, desde o finalzinho de novembro de 19, eu me lembro, né? E, então você me ajudou muito,
não adiantou
só...
nada.
Putz, mas adiantou em termos de saúde mental, vem adiantando.
Olha, né? Que legal, então, que bom, Edu, que bom saber isso.
É, isso que eu acho que é importante dar esse feedback para você, assim, tem sido, apesar de parecer maluco falando sozinho, mas o conteúdo do Radinho ajuda muito. Né? Não somente nas questões de prevenção da Covid e tudo, os alertas todos que você veio dando. E eu achei importante dar esse retorno aqui para você hoje. Nesse sentido, quando às vezes você rateia um pouco, fala, será que eu estou sendo útil? Será que isso tem função? Então, pelo menos uma família você está ajudando, com certeza.
Que bom, eu vou te contar, sabe que tem uma história engraçada que é assim, que acho que é um pouco do erro fundamental, do pecado original de qualquer projeto meu, que são esses projetos muito independentes. Por exemplo, quando eu estou trabalhando numa empresa, ou trabalhando para alguém, e de repente eu tenho que falar com uma audiência específica, eu falo, bom, já sei, vou falar com desenvolvedores, sei lá, não sei aonde, não, vou falar com estudantes, não sei aonde, eu vou falar com executivos de uma multinacional. Então, assim, você tem você dá uma leve adequada no, né, no que você vai falar, em como você vai falar, né, porque cada um tem um repertório, cada um tem uma perspectiva e tal. E se for uma coisa presencial, é legal porque ao vivo você consegue ajustar o discurso. Eu estou muito acostumado a fazer isso. Se o PPT cair, se a máquina acabar a bateria, se eu estiver ao vivo com as pessoas, eu consigo manter a conversação, porque você está olhando ali as pessoas e você vê o feedback. Mas o que acontece? Quando eu faço esses projetos, como o Radinho ou o próprio Roda e Avisa, eu estou falando sozinho. E quando eu estou falando sozinho, eu perco a referência do outro. No que eu perco a referência do outro, eu acabo pensando com o meu próprio umbigo. Então, eu vou falar dos assuntos que me interessam, né, e vou falar de notícias em idiomas que nem todo mundo domina. Né, então, eu falo, cara, eu estou fazendo para um alter ego, né? Possível. Qual é a chance? E isso explica, talvez, porque os raríssimos sejam raríssimos, porque, na verdade, eu estou falando para gente muito próxima, muito parecida comigo. Né? Então, o fato de você me dar um feedback, até chamar atenção para que uma das funções possíveis para o Papo Raríssimo seja justamente essa, você tem toda a razão. É, eu fico muitas vezes inseguro, eu falo, cara, eu falo que nem um retardado, 50 minutos sem parar, não é possível que alguém me aguente, né?
E eu sou, eu sou um dos que gostou, que foi aumentando de 20, 30, 40, 50, né? Sabe que isso é religiosamente, pois é.
Porque assim, tem duas questões aí, duas. A primeira delas é que tinha um mito. Eu lembro quando eu fiz o Guia dos Perplexos, tal, que foi um projeto que eu fiz lá atrás, que eu fui atrás de outros amigos antigos de internet para conversar com eles. Eu entrevistei 30 e tantas pessoas, 37, 38 pessoas. E aí eu lembro que o Michel Lentes, na época, falou: não, olha o seguinte, as conversas estão muito compridas, ninguém aguenta assistir uma hora, então você tinha que editar isso e fazer em pílulas de 10 minutos. Eu falei, de 15 minutos, sei lá. Eu falei, bom, primeiro que ia ser um trabalho absolutamente coisa de preso, né? Eu falei, cara, puta de um trabalho, eu já não estou ganhando nada, tá? Eu falei, bom, mas eu vou apostar. Né? Essa história de que as pessoas não têm tempo, não têm paciência, de repente é mito. Eu sei porque eu sigo podcasts que são longos. Né? O In Our Time tem 50 minutos, não sei o quê, tem uma hora. Eu falei, bom, sei lá, então vou apostar. E foi o que eu acabei fazendo.
Pois é, e tem muito a ver, como você falou, você fala bastante dos vieses de confirmação, né? Então, sim, você fala, será que tem outros? Tem pelo menos, estou vendo aqui, 126 inscritos aqui de raríssimos.
No Telegram, esses, pois é, né? Pois é.
E assim, e de fato, o meu perfil talvez seja um pouco parecido com o seu. Eu tenho a mesma idade, fiz uma trajetória parecida, estudei na Polielétrica, depois fui parar na USP.
Você fez Poli também.
Sim, mas eu saí... Sim, mas eu saí e fui fazer arquitetura, e terminei arquitetura depois.
Quanto que você saiu? Quanto tempo você ficou na Poli?
Fiquei 4 anos.
Ah, olha, eu ganhei, eu fiquei 5.
Você ficou 5.
Cara, eu falei, nossa, você é um drop-off, pô, e olha, na boa, assim, eu estou brincando que é mais fácil, eu acho que é mais fácil, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Se eu mudasse de sexo, eu acho que eu ia ter menos problema com a família do que se eu largasse a Poli, porque largar a Poli é você negar a civilização ocidental, entendeu? Você entrou para o Estado Islâmico se você abandona a Poli. Eu sei que para mim foi, eu tive que abandonar a família, virei um pária durante um tempo indeterminado. Que engraçado. Você também no quarto ano? Caramba!
No quarto ano, mas para mim não foi tão difícil, porque meu pai é arquiteto e o meu avô, pai dele, também era. Então aí já foi mais suave.
Para mim foi barra pesada.
Mas quase que eu perdi a esposa, porque a minha namorada na época não gostou nada dessa ideia, né?
Putz, claro. Ah, você foi fazer... Olha, sabe que, olha, vou ser muito franco com você. Se eu pudesse voltar no tempo... mas muito, muito no tempo, eu acho que eu gostaria de ter feito arquitetura. Não que eu tenha o talento para isso, provavelmente não. Né? Mas, assim, pelo menos em termos de abrangência de assuntos, do foco, do tipo de trabalho, da visão, eu acho que a arquitetura faz uma ponte legal entre exatas e humanas. E tem você fez FAO, é isso? Você fez FAO também?
Fiz FAO, fiz.
Nossa, eu frequentei tanto a FAO, tinha tantos amigos lá.
Deve ter se esbarrado por lá, seja na Poli ou na FAO.
Adorava. Não, a FAO eu gostava bastante, tinha muitos shows, tinha aquela FAO de São, não leia isso em francês. Teve vários eventos que eu fui lá, bons amigos de lá também. Mas olha, e você exerce, você trabalha como arquiteto mesmo?
Pois é, não, então, olha. Porra, que curioso, que né? É muito, mas eu concordo com você, a formação foi muito importante, né? Mas eu trabalho com inclusão, eu sou professor e educador e trabalho com autismo, síndrome de Down e outras questões.
Que legal! Sabe que tem uma coincidência grande nisso? Eu acabei de ver um post da Greta Thunberg, hoje é o Dia Mundial da Consciência sobre o Autismo.
Exatamente.
E a Greta Thunberg... ela fez um thread super legal, se você seguir lá, dá uma olhada na Greta Thunberg, ela fez um thread super bacana, falou, eu tenho orgulho de ter Asperger, eu achei legal. Olha que coincidência.
Exato, hoje está tendo um monte de eventos a respeito disso, né? E justamente eu trabalho usando a tecnologia, que eu também sou rato de Santa Efigênia lá desde o início, como você entendi que tenha sido, né?
Não, vou ser muito sincero, não, eu nunca fui, eu não consigo passar muito perto do Santa Efigênia, eu não gosto tanto de eletrônica, o meu envolvimento com tecnologia é tardio, eu fiz ECA, fiz rádio e TV, eu lembro que lá no começo, acho que eu estava na Poli ainda, eu comecei a namorar uma menina que trabalhava com informática, e ela me apresentou os amigos dela de informática, e eu achei horrível, eu falei, que horror, meu Deus do céu, bando de nerd. Aí eu fui para a ECA e tal, e assim, sempre com horror essa questão de computador. Mas aí, bom, em suma, aí o resto é história, né? Em 96 eu larguei tudo, trabalhava em televisão. Na época era tudo muito analógico ainda, tudo era analógico, as fitas eram analógicas, as câmeras eram analógicas, o processo de edição era analógico e não tinha nada de digital, a gente só usava o computador ali para escrever os roteiros tal. E tudo era editado analogicamente. E aí depois que em 96 que eu larguei tudo e comecei a trabalhar com web, e aí cá estou eu no meio dos nerds de novo.
Cara, entendi. Então, eu passei por esse caminho anterior, mas depois em 96 em diante, acho que meio que empata com o seu, que eu estou desde o início dos primórdios da internet também, lá na USP, conexão de escada, tudo isso, né? É o tempo da hipermídia.
Nossa, hipermídia.
O tempo da hipermídia.
Meu Deus do céu.
O Lully Radifaria, lembra?
Conheço bem. Na verdade, o que acontece? O primeiro lugar em que eu trabalhei com a internet foi a agência do Lully. E do Luiz Teles, a Sandra Chemin.
A Sandra, né, Chemin.
Luiz Teles, se chama Sandra Chemin, amigona. Aí eu entrei lá em 96. Aí eu sei que depois de um tempo, acho que o Lully saiu, teve um pega para capar, ele foi embora, ele fundou a Cropic. Não sei se você lembra disso, junto com como é que chama aquele programador que é famoso? Eu logo lembro.
O japonês.
É um amigão também, uma figura muito querida.
Uhum.
O Akira, o Akita-san. Junto com o Akita. Akira é a história em quadrinhos. O Akita-san. E aí eu sei que, bom, o Lully saiu fora, a Crop, que brigou com todo mundo, apagou os arquivos, foi uma coisa meio, não foi legal. E, bom, aí o pessoal que ficou, né, vamos lá, era eu, Luiz Teles, estava o Rodrigo Teles também, bons amigos. Aí eu fiquei lá mais um tempo e eu acabei sendo contratado depois de alguns meses para ir trabalhar na UMAP. Aí eu fui para a UMAP, que era uma agência grande, ainda é uma agência grande. E aí foi eu. Mas eu comecei na hipermídia também.
E eu, nessa época, trabalhava numa BBS de arquitetura, chamada BBS. Nossa. Ideia. Lembra de BBS?
Puta, que horror! Lembro vagamente. Pois é, eu lembro. Tinha conta na Mandic e na Dial Data.
Isso, e tinha aquele, o sistema não era, era o S2 Warp, o sistema operacional.
Não, cara, eu nunca mexi com isso. Eu comecei na web mesmo, web, esquece BBS, eu comecei web, com web
tá.
Mesmo.
Então,
eu não
peguei
sabia
um
nada,
pouquinho.
Porra nenhuma.
Eu peguei um pouquinho antes, aí peguei essa transição, né? E atualmente, o meu trabalho atualmente já faz 15 anos, mas eu trabalho com a inserção dos jovens com inclusão, mas usando a tecnologia como ferramenta, né? Não como
objetivo. Que legal isso.
É muito legal, porque boa parte deles tem muita facilidade com as máquinas e com tecnologia e a dificuldade com os humanos. Então, a internet...
Conheço vários.
Pois é, então, mas a internet veio ajudar muito os autistas na comunicação e no trabalho à distância. Aí que tá.
Interessante, que legal essa história, não tinha ideia.
Muito legal. Tem várias histórias assim já de,
porra,
de trabalho.
Que legal essa história.
Pois
olha que bacana isso. Porque é um trabalho de impacto mesmo, é impacto de verdade.
Sim, é muito bacana.
Eu vou te fazer uma proposta? Você sabe que eu tinha criado um tempo atrás aquele projeto Vamos Falar Sobre Impacto?
Lembro.
Assim, eu crio as coisas, mas não tenho nenhum planejamento, eu nunca sei onde vai, nem onde vai acabar e tal. E à medida que eu fui encontrando pessoas com histórias legais, desde gente que mexe com mobilidade elétrica, até com o governo, com e-governo, que é o Gustavo Maia, até o César Paz em Porto Alegre, Capitalismo Consciente com Thomas Eck-Schmidt e tal. Mas, cara, essa história, eu acho que dava um bom episódio do Vamos Falar Sobre Impacto. Quer dizer, como é que você usa a tecnologia para ter impacto na vida de gente que, né, passa a ter uma vida funcional. Topa? Pô, a gente
por
pode fazer
tá
isso.
Topadíssimo, é uma honra.
Pô, vamos fechar, a gente marca semana que vem. Vai ser legal essa história, gostei. Boa.
Corre aqui uma palhinha que eu lembrei de um episódio. Um rapaz que eu atendia na época, onde ele estava, no nono ano, né? E na escola, ele não se relacionava com ninguém. Ele ia na escola e ficava num canto na classe lendo mangá.
Tadinho.
Na hora do recreio. Tá. Não se relacionava com ninguém. E eu comecei esse trabalho, porque esse trabalho eu faço em parceria com os profissionais da área psi. Então, psicopedagogas, psiquiatra, psicólogos, o neurologista, toda essa turma que indica para fazer essa ponte, né? Em geral, intermediando as escolas, as famílias e a tecnologia e o mercado de trabalho. E aí eu né, na época o garoto ficava lá isolado tal, e eu comecei esse trabalho com ele, era a época do Orkut. E mostrando que a rede social pode funcionar ao contrário da alienação, né? Então, aí na época eu fiz esse trabalho de... Eu ia na casa dele, a gente entrava lá e eu pedi autorização para os pais para fazer a Orkut com ele, para ele se comunicar comigo. À distância, para ir treinando e tal. Aí, a partir do Orkut, fui conhecendo os interesses dele, que na época era o mangá. Aí a gente tinha aquelas comunidades do Orkut, né? E aí encontramos lá as comunidades de mangá, acabamos encontrando pessoas ali da idade dele, e eis que um dos meninos que gostava de mangá não só era da escola dele, como era da classe dele.
Não acredito,
ele nunca
que louco.
Tinha conversado, porque esse garoto estava no espectro do autismo, o outro não. E ele nunca Entendi. Tinha conversado com o garoto. E aí, com a minha mediação, ele estabeleceu contato pelo Orkut com outro menino, ficaram Olha! Amigos de Orkut, até que Capaz. Um dia ele tomou coragem e falou assim, posso falar com você na hora do recreio? E acabou se...
Uau.
Olha aí que socialização na veia, né?
Puta,
acabou
que história
indo.
Legal, né? Cara. Que
muito
história
legal.
Legal. Muito legal. Legal. Justo você por Orkut, que ela... né? Quem diria? E justo pois essa é. Semana que eu comentei com vocês, né? Que um grande amigo, falou, cara, eu estava assistindo um vídeo aqui, eu deixei só com o som ligado e de repente ouvi a tua voz. Eu falei, o que o Renê está fazendo no meio do vídeo? Era aquele... Era o vídeo sobre a história. Aliás, que figura divertidíssima que é o Orkut. Eu não podia imaginar que ele era tão divertido. Pois olha que história engraçada. Essa, ele mesmo precisava saber disso, hein? Ele precisava saber dessa história para poder contar essa história.
Pois é, muito bacana. É, como
vamos
essa
atrás
tem,
dessa história.
Tem tantas outras, sim. Valeu, sim. Super.
Porra, que legal.
Legal.
Que história bacana.
Legal.
Que coincidência forte, olha só.
Muito bacana.
Eu vou depois dar uma olhada no thread que a Greta Thunberg fez. Né? Aliás, ela é um personagem que eu estou sempre elogiando, vocês sabem disso.
Sim.
É porque ela me impressiona muito, cara. Ela tem muita segurança, ela tem um inglês extraordinário, ela tem uma maturidade, inclusive, de conhecimento científico. Cara, ela não passa vexame para, né, para ninguém. Qualquer repórter ali, ela tira de letra, ao vivo, pelo amor de Deus.
Pois é, inclusive essa é uma das características dos Aspers, né, em geral, de ter esse conhecimento muito focado em interesses específicos, se desenvolve muito naquilo, e daí a dificuldade de conversar com os seus pares, né, porque ela vai querer conversar só com adultos. É, tipicamente é isso mesmo que acontece, né?
Oh,
e aí a socialização entra pelo cano, porque o outro garoto ali de 12, 11
tá
anos...
Está pensando em rabo
saber.
De saia. Está pensando
Exatamente,
em rabo de saia.
Né?
Olha, que
engraçado. Essa é uma das questões que acontece também.
Porra, adorei essa história aí. Acabamos cavando um episódio para Vamos Falar Sobre Impacto.
Pô,
porque você
fala
com você que é o seguinte... Não, porque a dificuldade é a seguinte. Eu fiz esse Vamos Falar Sobre Impacto justamente para sair da minha zona de conforto. Porque quando eu fiz o Guia dos Perplexos, para mim é fácil falar com quem trabalhou no digital a vida inteira. Porque são meus amigos de longa data, entendeu? Todo mundo que o pessoal lá da Hipermir, um monte de amigo velho. Eu falei, cara, eu tenho que fazer... primeiro que eu já enjoei dessa história digital, acho uma chatice. Segundo, porque eu acho, para mim, vou ser muito franco, eu acho que a fronteira não é mais essa. Né? A fronteira é outra. O digital virou commodity, tanto faz. Qualquer um sabe fazer. Mas tem outras fronteiras, né? Eu falei, cara, eu quero falar com gente que faz coisas diferentes. Aí eu comecei a falar, sei lá, com a Carol Pitin, que mexe com sustentabilidade, fui falar com não sei quem, aí fala, cara, me traz gente de outras áreas, e essa seria uma conversa sensacional. Aliás, no tempo de
Legal.
USP, você lembra do Caio Barra Costa ou não? Você chegou a conviver com ele lá nos laboratórios?
Não, Caio não.
Porque, se eu não me engano, tinha, quando, como é que chamava? Atrás da Poli, tinha aqueles computadores, aquele mainframe, era um monstro. As minhas aulas de computação foram com cartão. No, eu fui a primeira turma.
Cartão
que
perfurado.
Cartão, não, a primeira turma que não usou. Então,
tá.
Eu fui a primeira turma que usou terminal.
Era o CCE.
CCE, isso. E se eu não me engano, no CCE tinha um núcleo de internet, que eu esqueci como é que chamava. Acho que era um americano. Como é que chamava aquele gringo que tocava esse laboratório?
Não lembro.
Meu Deus do céu.
Não.
Era um gringo, era um professor da ECA. Aí o Caio Barra Costa passou por ali, o Bruno Moscone passou por ali, gente muito boa.
Legal,
olha que engraçado. Cara, que história, gostei.
E, E do Raríssimo, do outro dia, eu também lembrei, né? Eu também estava conversando com o áudio, né? Que era a Rádio USP. Sim. Que transmitia. Que você falou, quem transmitia o
rádio? Puta, era a Rádio USP, é isso aí.
Era a Rádio USP.
Rádio USP. É isso aí. Cara, que vexame que era aquilo. Eu conectava tudo, era tudo analógico, né? Uma desgraceira aquilo, a fita cassete,
mas,
nunca funcionou.
É, mas foi uma primeira experiência bem interessante na época, né?
Cara, mas naquela época eu não achava que eu ia jamais trabalhar com isso, entendeu? Eu jamais achei que eu fosse trabalhar com isso. Alguém me emprestou um TK-85, não sei se você lembra dessa, era
uma
porcaria, uma coisa horrível. Você tinha que ligar no televisor. Aí eu olhei e falei, bom, cara, que troço chato. Eu estava na época começando a mexer com TV, com vídeo, que para mim era muito mais legal, né? Era muito mais apaixonante do que ficar programando coisinhas e tal, né? Quando veio a internet, eu falei, opa, agora estamos conversando. Agora eu gostei, agora eu gostei.
Legal, mas é uma honra falar com você ao vivo, um grande prazer.
Porra, meu, que legal.
Há muitos anos que eu estava esperando por isso, que legal mesmo. Pô,
não, o prazer é meu. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar, eu quero manter os papos raríssimos, mais ou menos por volta de meia hora, é o que a gente está completando agora. Está completando mais ou menos meia hora de papo. A gente pode encerrar por aqui. Eu vou pegar esse áudio aqui, vou salvar, vou dar um tapinha e vou publicar como um episódio do Radinho. E aí depois a gente combina em PVT essa história de gravar o Vamos Falar Sobre Impacto. Topa?
Combinado, combinado. Fazendo mais um comentário aqui, que eu gosto muito dessa sua ideia de não editar, né? Isso é muito legal, que você não edita.
Sabe onde vem isso, Edu?
Fundamental.
Eu vou te contar, isso vem do meu passado distante. O que acontece? Eu trabalhava em produtora de vídeo e aí me chamaram para fazer... A história é a seguinte, o Silvio Santos ia concorrer à presidência, veja só, né? Não foi só o Luciano Huck. Né? Então, em mais ou menos 96, o Silvio Santos ia... Não, 96, quando é que foi? E aí ele ia concorrer à presidência, não, foi muito antes, 92 talvez, não sei. Aí eu sei que o que acontece é o SBT falou, pô, a gente não tem nada para colocar no domingo, então eles resolveram fazer um Fantástico do SBT, e aí eles acharam que eles tinham que chamar uma equipe de fora, e aí eles chamaram uma equipe de fora, e eu fui como um produtor de segunda categoria, um produtor júnior, né? E eu fui cair no SBT para fazer o Fantástico do SBT, e que a gente fez dois ou três pilotos, ficou super legal, mas no fim o Silvio Santos desencanou e acabou o projeto, e putz, a equipe tinha 20 pessoas, o que faz com esse bando de gente? Aí um dia chegou um cara meio esquisito, assim, meio descabelado, ele olhou para mim e falou, eu acho que você aguenta. Eu falei, aguenta o quê? Ele falou, vem comigo. Ele trabalhava no Aqui Agora, cara. Trabalhava no Aqui Agora. Então, eu trabalhei um ano e meio, ou dois, nunca lembro muito bem, no Aqui Agora. E o Aqui Agora não editava nada. Assim, era tipo bruta no ar, a gente chamava, né? Toca a fita bruta e vamos que vamos. E, no fim, eu acho que eu peguei essa mentalidade do bruta no ar. Esquece, não tem edição, não é Rede Globo, entendeu? É Aqui Isso. Agora. E, então, na verdade, eu acho que tem uma origem. Uma origem quando eu trabalhava com Gil Gomes, essas figuras.
Gomes. Wagner Montes,
o homem do sapato branco, já morreram todos, né? O homem do sapato branco era maravilhoso, eu morro de saudade dele. O Luiz Lopes Correia, com aquela gravatinha borboleta, o Feliz, né? Grandes figuras da cultura nacional. Edu, muito legal conversar com você. Vamos encerrar por aqui para a gente manter meia hora e a gente combina depois do Vamos Falar Sobre Impacto. O prazer foi super meu. Valeu o dia. Boa Páscoa para todos vocês e cuidem-se, pelo amor de Deus.
Valeu, para vocês também.
Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.